2, 1, estamos ao vivo. Boa noite, cavalheiros.
Boa noite, operador boiólogo.
Boa noite, operador homossexual da biologia.
Ui!
Pois é o nosso homossexual da biologia, vulgo biólogo. E aí, Renatão?
Beleza?
Beleza, dia bom, hein?
Dia cheio de treta, né? No Brasil e no
Não,
mundo.
sim, no Brasil e no mundo, mas para as organizações, para a organização cujos
Ah, não.
cofres
Para
você.
essa organização, apenas
Triunfos.
apenas triunfos, apenas bons frutos sendo colhidos.
Sim. Trabalho sério, ele recompensa. Eu queria avisar pra você, sabe? Eu queria te parabenizar. Eu te chamei de surpresa pra essa live, porque sabe que você fez uma viagem pra Salvador, né?
Sim.
E graças a essa viagem, a próxima da capa da Valete é sobre isso.
Sim.
Você sabia que a Valete de um ano é sobre essa viagem. Então tá relatada ali a viagem.
Sim.
E tem tudo sobre segurança pública, plano Bukele e tal.
Já li
Fala
alguns
muito.
textos.
Entendeu? Fala muito do Milei também. Tem inclusive entrevista com o grande Aldo Romani. A entrevista de a
Que
matéria.
por acaso quem
Trouxe.
trouxe ele para fazer a entrevista
Sim,
fui eu.
sim, sim, sim. Então, o lance é o seguinte que eu quero comunicar, tá? Essa valete de um ano foi colocada numa promoção hoje na live da tarde. Eu vendi 35 cubos.
Caramba!
E eu vou autografar tudo, tá?
36!
36. Não, desculpa, 37.
37, é
37,
verdade, faltaram só 3 para você
Caramba!
falar das Benetton.
Exato. Então, eu vou avisar que hoje, nesta live, com o Renato, e acho que é muito especial entrarem com o Renato. Todo mundo que entrar no clube ganha a valete deste mês e a próxima, que é amanhã. Você recebeu as imagens da próxima?
As imagens da próxima, Valete?
Eu já passei pro Tovit. Tovit, põe no ar aí. Põe no
Taca
ar.
na tela aí.
Põe na tela que você vai ver. Essa
Ah!
revista aconteceu por tua causa, senhor Renato. Tua
Pô,
causa, galera.
obrigado, cara. Que legal. Fico muito honrado. Lia a matéria de capa, que é a matéria do querido Orlando Lima. Falou na viagem. E, putz, cara, eu fico até emocionado. Até quando eu li, eu fiquei.
São essas as
Caramba,
imagens?
algo
São
grandioso
essas
que
imagens.
nós
Esse aqui é o
fizemos.
parque, esse aqui é o parque gráfico que nós montamos. Hoje é o parque gráfico do Valete. Mentira, né? Quem dera a gente um dia tenha
Eu tava
reserva.
acreditando
Achei
que
que eu
você ia
falei,
deixar
caramba,
essa passar.
seria maravilhoso. O nosso parque gráfico, enfim, mas. Põe o
Põe som
som,
aí,
põe o
põe
som, põe o
som
som, é
aí. Tem aquele
gostoso.
som gostoso.
Olha lá, olha lá. Não, e os caras ainda filmam de maneira estilosa, né? Flop, 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 flop.
Olha lá, olha lá. Olha lá o Bukele.
Nossa!
Olha lá o Bukele.
Olha lá. Vral!
Caramba.
Rapá!
Aí ficou muito bonito, velho.
Ela é branca e dourada,
Muito bonito.
especial.
Nossa, olha que bonita, meu.
Especial de um ano. Aquela mancha vermelha lá em cima é um selo, de um ano, tá? E
Muito
esse
bom.
selo de um ano, que tá impresso na capa, é só para a tiragem. De agora. Porque sempre tem reimpressões da
Sim,
Valete.
sim.
Você, a de um ano especial que vem com isso, é só essa tiragem agora. Vai ser quase 4 mil revistas Valete. Então, todo mundo que entrar no clube aqui vai ganhar, além da amarela deste mês, a nova, que chega aqui no escritório amanhã. Tanto que amanhã eu vou fazer live já com ela em mãos, tá? É também, deixa eu só avisar pra vocês, é a Valete que conta com um novo projeto gráfico. Você chegou a ver o novo projeto gráfico da Valete?
Novo projeto, não.
Ô, Tovit, pede pra Lulu mandar para ele o PDF, tá? Ou o Junito da Nova Valete. Só para eu dar uma mostrada aqui, para vocês verem que assim, já era bonito, né? Só que o que é bonito agora resolveu.
Ô, louco, bicho.
Entendeu? Porque a gente não tem compromisso com a excelência, sabia? A gente tem compromisso com a perfeição.
Boa.
Ser
É assim
excelente
que
não é
tem que ser.
suficiente.
É assim que tem que ser. Nossa, velho. Imagina você não assinar o Clube MBL pra não receber essa matéria, aliás, essa revista tão especial. Então, rapaziada, na boa. Eu, no lugar de vocês, se eu não tivesse nessa live, eu já estaria assinando o clube mais uma vez.
Sim, né? E o clube tá sensacional.
Tá.
Sensacional.
Não, melhorou muito nos últimos tempos.
Você tá reparando?
Tipo, pô, deu uma subida muito grande, velho.
Sim.
E assim, ainda não tá na perfeição que vai chegar, né?
Não, porque vai ser o aplicativo.
Exatamente.
Né?
Então, cara, assine logo antes que.
E assim, porque assim, é uma maneira de investir no projeto.
Exato.
Vocês são parceiros, vocês são
Pô,
sócios nisso.
lembra na primeira revista Valete, aqui, ó, do Xandão?
Ah, esse animal.
Né?
Só mostra assim
Aqui, ó,
os membros
primeira.
fundadores. A primeira página. Bota na câmera 3 aí do Renatão, ó. Aqui, ó. Esse é o membro fundador, ó.
O cara tá registrado aqui pra história, velho.
Agora, olha quanto tem de membro fundador nessa aqui, que foi a última. Nem dá pra ler, ó. Assim, só comparar aqui, ó. Nem dá pra ler, tá vendo? Parece que tá uma...
Nossa.
Né?
Pois é, cara. E assim, essas pessoas que estão aqui, muito obrigado, cara. Vocês participam de um projeto muito foda e colaboraram pra Valete ser o que ela é hoje.
Sim, então, sim.
Pra, no ano que vem, você fala, putz, eu colaborei com o que a Valete é hoje. Você vai falar isso em 2025? Entre agora.
A turma que entrou em 23 fez a Valete surgir. É. A turma que entra em 24 vai fazer até o fim do ano a Valete ser a segunda maior revista de cultura do Brasil.
Uhum.
E a turma de 25, se Deus quiser, vai buscar a Piauí e a gente vai ir pra primeiro lugar.
É.
Entendeu? Então, valeu, meu Padim Cício, nós vamos conseguir.
Força, Padim Cício.
Vamos lá. Prosseguindo aqui, ó, coisas que nós temos pra falar hoje.
Uhum.
Se te interessa falar do lançamento da Starship, Elon Musk, ou isso é que tá na minha...
Eu não manjo, mano.
Tá, quer falar de Macron, guerra?
Podemos falar.
Quer falar de guerra no PL do Paraná?
Adoraria.
Você viu que não foi só o PL que tava se manifestando sobre o assunto. Uma outra agremiação, missão, soltou uma resolução. Chegou a ver nas redes?
Cheguei. Eu vi que eles soltaram uma resolução partidária, então a gente sempre tem que ficar de olho. Nós jornalistas acabamos vendo esse tipo de medida. E eu achei interessante, cara. Acho que eles se posicionaram bem ali no jogo do Paraná, que se não me falha a memória, eles estão até conversando com aquele pré-candidato lá, João Bétega, para
No futuro, mas assim, nada...
Nada...
É, nada ainda...
Mas tem uma presença forte já.
Sim,
É missão, né?
Missão.
A missão tem uma presença forte no Paraná, pelo que eu saiba. Sim.
E falando em Paraná, cavalheiros, vou aproveitar aqui para fazer um merchanzinho do congresso que vai ter lá em Curitiba, dia 23/3. Para você garantir o seu ingresso, é em mbl.org.br/Paraná, tá certo?
Sim, nós estaremos no Paraná dia 23 de março, tá? Ou seja, não este sábado agora, o próximo, para o grande congresso.
E tem o de Ribeirão?
É amanhã.
Não, né? Temos amanhã. O flyer aqui.
Mas
de Ribeirão.
Não vamos confundir a galera. A gente fala de Ribeirão depois. Senão, a galera, o quê? Paraná, Ribeirão? Existe não, Ribeirão,
é outra coisa, outra coisa. Mas a gente coloca o link, vou colocar o link aqui na...
Aí você duvidou um pouco da inteligência do nosso
público. Vamos
mudar
esse título
que
tá flop, essa capa que tá flop? Vamos?
Vamos. Pra qual?
O que que tá aí?
Coloquei Macron, que o Macron pode causar.
Nuclear.
Não.
Ninguém quer falar de Macron. Ninguém.
Cara, hoje os caras dizem, Renato, Macron vai mandar as tropas.
Vocês querem falar do quê, então?
Pô, deixa eu terminar o raciocínio, meu
perdão,
querido.
Perdão.
Macron tá ameaçando isso daí faz tempo e outra. Existe o hype das guerras, Renan. O hype da guerra da Ucrânia tá lá embaixo, cara. Se você não for francês, ucraniano ou russo, difícil. Estão falando muito pouco no seu país da guerra.
Sim.
Ou americano, né, que tem a discussão do financiamento e tal. Então, não tá rolando, né?
É.
Vamos pra guerra no PL?
Isso, vamos pra guerra no Paraná?
É.
Que é a Rússia
no
brasileira.
No PL.
Pode ser, né? Colocar a guerra na Rússia brasileira no
não,
título?
Pô,
não,
vamos lá.
Bolsonaro trai mais um aliado.
Isso. Bolsonaro ao grid e Deltan.
Ô, louco.
Boa também.
É verdade. Não é zoeira. O Bolsonaro agrediu o Deltan.
Mas fisicamente?
O ato de convocar... Não, o ato de convidar O Beto Richa,
entendi.
Pra prefeito de Curitiba.
Sim.
Ele, Beto, que odeia o Deltan, é uma agressão ao Deltan.
Uhum.
O Bolsonaro agrediu o Deltan.
Cara, eu achei isso tudo muito bizarro desde o começo, porque o Beto Richa, ele foi candidato nas últimas eleições, teve uma votação inexpressiva.
Sim.
Por mais que tenha um sujeito ali que tenha alguma história ali no estado, foi prefeito, governador, etc., teve uma votação baixíssima, muito menor do que do Paulo Eduardo Martins, por exemplo. Então, achei muito estranha essa vinda dele. É porque, cara, novamente, eu sempre falo isso, as pesquisas que são feitas, Datafolha, etc., eles acabam influenciando a política de uma maneira que, pra mim, não faz nenhum sentido. O Beto Richa, recentemente, saiu pesquisas lá no Paraná de que ele foi o prefeito mais bem avaliado, né, de Curitiba e tudo mais. E aí o sujeito já, por causa dessa pesquisa, ele já se coloca no jogo como um cara que pode ir para o maior partido porque vai disputar e vai ter... Quem disse? A maioria dessas pesquisas é recall, né? De nome que as pessoas lembram e acabam apontando ali. Isso não quer dizer o momento, muito menos o que vai acontecer daqui a alguns meses. E tem muita gente que ainda se guia pelo resultado dessas pesquisas que na maioria são fajutas. Olha aqui o que teve em São Paulo, né?
Não, eu fiz a live da tarde, eu e o Kim. O cara do PSTU, empatado com o Kim, e a Marina Helena, que teve, sei lá, um quinto dos votos do Kim, com o dobro das intenções de voto, porque as pessoas comparam com a Marina Silva, mesmo a Marina tendo menos votos do que o Kim pra deputado.
Exato, exato.
É tudo muito bizarro. Assim, exato. Eu não vou falar que a Datafolha, ainda que pertença ao Grupo Folha, o Grupo Folha, que hoje recebe patrocínio oficial da Prefeitura de São Paulo, eu não vou falar que eles fizeram essa
periferia. E da qual grande parte do jornalismo faz campanha também para outro candidato?
Sim. Eu não vou falar que eles fizeram isso, que seria leviano da minha parte. Eu vou comentar que, às vezes, eles foram descuidados. É isso. Eu não vou fazer uma agressão a...
Ô, Renan, e a gente sempre brigando com o PSTU na pesquisa. Isso que é interessante, né? Porque o Arthur, em 2020, ele chegou a ser ultrapassado pela grande Vera Lúcia do PSTU. Chegou a pontuar 2 e o Arthur pontuou 1. No final das contas, ela teve 0,032 e o Arthur teve 10%.
Uhum.
E agora o Kim também está enfrentando o poderosíssimo Altino.
Sim.
Então, assim, é um mundo de mentira, fictício. Eu não vou me referir ao Datafolha, mas tem muita pesquisa comprada, pessoal. E quem paga a conta escolhe a música. Essa que é a verdade. E o cenário, às vezes, ele tá ali meio embaralhado, mas é para no final das contas ele valer algo para alguém. Né, ele mostrar um cenário favorável para alguém. Então sempre fiquem de olho isso quando vocês forem ver esse tipo de pesquisa. E depois você passa para ver os dados ali do Datafolha. Eu já falei essa semana aqui com o Paulo Cruz. O Kim, ele se tornou mais desconhecido fazendo pré-campanha. A Marina Helena tem 46% de conhecimento. Enfim, umas coisas que não dá para juntar lá com o CRE. O Altino tem metade do conhecimento do Kim Kataguiri. Por favor, por favor. Acho que nem dentro do sindicato que ele deve pertencer, ele deve ter o mesmo nível de conhecimento do Kim.
Então... Não, assim, vamos ser honestos.
E aí, linkando com esse caso, essa pesquisa que fizeram lá, que botaram o Beto Richa bem avaliado, que nem fazem pesquisa aqui em São Paulo. Olha, a Marta foi uma grande prefeita, as pessoas lembram da Marta, lembra o cacete. A Marta saiu escorraçada da prefeitura, aumentou o imposto pra caramba. O Beto Richa também, olha o resultado dele em 2022. Aí fazem essas pesquisas que o que vale é o recall e o cara acaba se cacifando politicamente. Pra mim é o que aconteceu aqui no caso do Beto Richa.
Você gosta muito desse jogo, você gosta, esse é um assunto que você curte. Por que diabos o Bolsonaro quer o Beto Richa? Cara, é só pra afastar o Paulo porque ele quer lançar a Michelle? Porque o que todo mundo sabe é o seguinte: o Bolsonaro quer lançar a Michelle.
Vai lançar a Michelle.
A Michelle, e a Michelle vai ganhar, se
vai ganhar, com certeza. O que pode, talvez, desestabilizar um pouco a candidatura da Michelle é se a Rosângela Moro sair candidata ao Senado no Paraná. Não porque a Rosângela vai ganhar ou não, mas porque ela dividiria esses votos antipetistas e aí a esquerda ganharia um pouquinho de tração, que é o que pode acontecer por lá. E outras candidaturas que também já estão sendo aventadas ali, que seriam do campo... que não é da esquerda, de gente do PP, do próprio Novo. Então, ela vai ter uma dificuldade também. Não é um jogo super ganho, não. Mas, pro Bolsonaro é isso. É colocar ela ali, afastar o Paulo Eduardo. E, cara, e o Beto Richa é o que eu falei. Ele se cacifou com pesquisa, né? Mostrando que ele tem mais viabilidade de ganhar a prefeitura, segundo o que diz a pesquisa. Cara, e assim, eu discordo muito. Eu acho que se tiver um candidato de direita... lá de verdade, deve engolir o Beto Richa.
Eu também acho. Mano, você sabe que eu conversei com um especialista...
Agora, uma outra coisa que eles falam é, por exemplo, tem gente lá aventando lançar outras candidaturas em Curitiba. E tipo... o recado do Bolsonaro, por exemplo, do Novo. E o recado do bolsonarismo pra eles tá sendo o seguinte: se você lançar a candidatura aqui pra tentar atrapalhar os planos que o Bolsonaro tá fazendo pra Michelle... e que a disputa da prefeitura tem tudo a ver com essa possível disputa do Senado, né, que provavelmente vai acontecer. Se vocês lançarem gente aqui para tentar fazer com que esse plano dê errado, vocês vão tomar.
O Bolsonaro vai dar um socão na cara do Deltan.
Vocês vão apanhar, literalmente isso.
É isso, é real. E assim, o Deltan é um cara brilhante, né? Porque assim, ele joga no alto interesse o tempo todo, ele tá indo lá... pelar o saco, lambeu o saco do Bolsonaro, agora eles geram um probleminha pro Bolsonaro.
Não, e dizem que ele vai lançar a esposa.
Pra prefeita? Eu acho, assim, o Deltan Dallagnol é o sujeito mais desprezível da política, tá? Eu volto a repetir, eu tô pra encontrar alguém mais desprezível do que ele. E é capaz de soltar ela e depois ele vai lá e atacar ela publicamente, sabe?
Mas liste os motivos.
Pra ele ser tão vil? Eu vou dar um exemplo.
Eu também fiquei um pouco chocado quando eu ouvi você falando isso mais cedo.
É melhor o Richa do que ele. Porque existe uma coisa, a primeira das éticas na política é a ética de grupo. Entendeu?
Certo.
Você, como política é o ato de trocar a violência, em certa medida, pela conversa e pelo diálogo,
uhum.
ainda que a política trabalhe com destruição de reputações, isso é normal desde que o mundo é mundo, uhum. na política, vamos dizer, na democracia, pra gente colocar aqui, né, nas repúblicas, na disputa de poder aberta, seja por voto, seja por conselhos, a ética do grupo, a lealdade ao grupo e a lealdade ao eleitor do grupo é uma coisa fundamental. Então quando você pega um cara como Geraldo Alckmin, que é um cara que teve um determinado tipo de eleitor a vida inteira, e aí ele vai e se torna um aliado do Lula, uhum. e depois as pessoas comemoram, não, veja só, ele é um homem muito sagaz.
Uhum.
Calma, não é sagaz trair. Ele traiu todo mundo pra se juntar com um inimigo.
Ele fez um movimento ali que só ele se beneficiou. Exato. E traiu todo mundo que tava ao lado dele.
Isso não é... Nossa, como o Geraldo Alckmin é sagaz. O Geraldo Alckmin é um canalha. O Geraldo Alckmin é um vagabundo, é um filho da puta. Vamos dar uns nomes. Se a gente tá premiando o traidor, é porque a gente é o traído, e o traído que premia o traidor, pra mim, chama-se corno manso. Então nós somos um país de corno manso. O Deltan Dallagnol é um sujeito que, primeiro, ele viu a Lava Jato ser destruída pelo governo Bolsonaro. A Lava Jato foi destruída pelo Bolsonaro. E aí, ele percebe, quando a Lava Jato começa a dar em água, que ele precisava puxar o saco do Bolsonaro, porque ele é do Paraná. Ele não hesita em nenhum momento em se tornar um capacho do Bolsonaro. Mas um capacho, assim, vexatório. Ano passado, a coisa vai baixando. Você começa a pensar, nossa, que cara estranho. Um cara que faz isso, faz qualquer coisa. Um cara que ele tem, assim, ele finge que a grande construção da vida dele... não teve, vamos dizer, não teve no Bolsonaro seu algoz, porque ele precisa que do Bolsonaro para se eleger. Ele tá traindo todos os procuradores da Lava Jato. Eu já conversei com procuradores da Lava Jato.
Sim, eu também.
Assim, eles não pensam como o Deltan. O que o Deltan fez, assim, já foi um negócio assustador.
Grande parte dos que estão ali vem no Bolsonaro, o grande
eles
algoz.
Vêm, e eles sabem.
Tem que uns lá ali que foram pra linha do puxa-saquismo pra tentar se classificar politicamente, mas. Boa parte daquela equipe era de pessoas sérias.
Exato. E lembrando, ele nunca foi de direita. O Deltan Dallagnol era um cara que conversava com Marina Silva.
Com Rede,
com Rede, aqueles grupos por ética na política. Sabe essa coisa meio... né? Rede. Eu lembro que em 2017 ele ficava flertando com essa turma. O Deltan Dallagnol é um cara que queria montar um fundo de 2 bilhões e meio para combate à corrupção com dinheiro levantado pela Lava Jato. Como é que é? Ele ia administrar um fundo? Né? Ele é um cara dessa natureza. E aí... Ano passado, já tô, né, grog. Ano passado, o cara perde o mandato de maneira absurda. E aí, ao perder o mandato, ele... Pô, as pessoas se juntam, os deputados se juntaram pra convocar a manifestação. O Bolsonaro manda barrar a manifestação. E aí a gente ficou, né? Pô, estão colocando manifestação por um bosta desses? E ele aceita. E aí ele vai no pânico. Ele foi no pânico e falou, não, o MBL... Eles precisavam ser humildes, né? Reconhecer que erraram com o Bolsonaro. Vai se fuder, seu filho da puta. Olha o nível, olha que cínico. A gente tá vindo ajudar ele, o Bolsonaro que ferrou a Lava Jato. Mandou não ter manifestação pra ele. Ele vai lá e defende o Bolsonaro. Isso é coisa de psicopata. Pra mim, o Deltan é um psicopata. Porque é um cara que, tipo assim, eu sou um ser acima de tudo. Posso trair todas as pessoas porque meu propósito, que é personalíssimo, está
eleitoral.
Amado de tudo. Que é uma proposta eleitoral. Beleza. Então o Bolsonaro fez isso com ele. Passa o ano, ele fingindo que nada tá acontecendo, né? Bolsonaro e puxações de saco. Vira o ano. Aí, pô, se tem um cara que foi amigo dele e que passou por todos esses percalços com ele, foi o Moro. Beleza. Tem um evento do Novo, rolou esse último fim de semana. Eles, não sei se foi o Marcel ou o Pavinato, acho que foi o Pavinato, fala mal do Moro lá no evento. Fala mal do cara. Ele tá ali olhando, quase rindo. Logo em seguida, lançam o Pavinato, candidato ao Senado, com o Deltan lá endossando, porque obviamente o evento foi pra isso. Com o Deltan endossando, sendo que o Moro nem perdeu a vaga do Senado. Que coisa... Eu falei, esse cara é psicopata, isso é um psicopata.
Que é vítima de uma injustiça. Eu já debati o caso da cassação do Moro na Jovem Pan algumas vezes. E eu tenho convicção de que é uma armadilha que fizeram pra ele e que não há motivo pra cassação.
Não, óbvio que não.
Tenho certeza absoluta disso.
Nem pro Deltan, que tô aqui falando.
Nem pro Deltan, tinha
mau motivo. O lance é o seguinte, o que me pega é isso a nova política? É isso? É o cinismo total, completo e absoluto. São esses monstros de Fernando Holliday aí. Tá? A galera que disse que ia mudar a política, é mais cínica do que a galera da velha política, porque a galera da velha política não faz isso entre si. E aí entra aquele ponto.
Há uma ética de grupo.
É, mas você acha que o Dirceu faria isso com o Genuíno? Você acha que o Lula faria isso com o Palocci? Cê... Não fazem. Porque assim, se o cara trai a pessoa que tá mais próxima dele, ele vai trair o eleitor. É óbvio que ele vai trair o eleitor. O eleitor é o primeiro a ser comido. É óbvio que ele vai trair. Então assim, se o cara trai a pessoa que tá ali ao lado dele, óbvio que ele vai trair o eleitor. Se o Deltan faz isso com o Moro, se o Deltan tem, vamos dizer, essa frieza em ficar puxando o saco de quem destruiu ele. Esse cara, se puder te comer vivo pro alto interesse, ele vai fazer. Se ele vai fazer isso, ele vai fazer. Esse cara, por isso eu volto a falar, essas pessoas são perigosas. Não dá pra ter política com essas pessoas. As pessoas são perigosas. As pessoas têm que ser eliminadas da política. Mesmo. Tá? Porque é um tipo de comportamento de alguém que, se tiver poder e vê que o auto-interesse dele pode ser prejudicado pelo interesse das pessoas, ele vai ser contra o interesse das pessoas. Porque se ele, o cara que fez isso com o Moro... Puta que pariu. Eu vi isso. Só que assim, as pessoas no Brasil não entendem isso. Porque não, Brasil você fala de ética de grupo, de ter decência, de ter lealdade, de ter fidelidade... Vocês não entendem, porque o Brasil...
Ah, tá protegendo os dele.
É. O Brasil é um país, como é que é? Ele odeia o traidor, mas ama a traição. Né? Até existe esse termo. O brasileiro odeia, ele odeia o traidor, mas ama a traição. Então a gente adora denunciar o traidor, mas a gente gosta de trair. Né? Então, qual é? A gente vai naturalizar isso? A gente não pode ser. E outra coisa, grupo político sério se pauta pela lealdade.
Não, eu fiquei bastante surpreso disso daí, Renan. É, dele não ter falado nada ali, né? Quando falaram mal do Moro, né?
Nada! Não, eles lançaram um candidato no lugar do Moro, como se o Moro tivesse morrido. É o equivalente, assim, tem o Renato tá na UTI, né? Ah, o Renato é casado, tá? Ele tá na UTI, aí eu chego lá, tá a esposa do Renato.
É que nem aquela piada que a gente fez pra um cara uma vez.
Qual,
que não? O Arthur tinha morrido. E a gente falou, tá bom, precisamos.
Mas assim, a analogia é...
Uma bela história.
O Renato tá morrendo lá, né? Tô com câncer. Mas não, você tá lutando contra o câncer. Sim. Aí eu chego lá na esposa do Renato, ó, vambora, vamos lá pra casa. É o seguinte, o Renatão já era. Vamos lá, ó, essa aqui, ó, tô comendo. É isso que os caras fizeram, cara. Não respeita nem a luta do cara, que é vítima de injustiça igual a dele, que teve a Lava Jato destruída pelo mesmo cara. Ah, cara, assim... Aí eu olho esses, a reação de todos esses, né? Ó, porque a gente tá falando do caso aí do Paraná. Reação, Paulo Martins. É o cara que, assim, o Bolsonaro esculacha ele a vida inteira.
A vida inteira é inacreditável.
A vida inteira,
o papel,
cara,
que ele se presta.
Cara. E ele é um cara decente, ele não tinha que estar aceitando isso.
Puxa, assim, decepcionante. Assim, já é decepcionante pra mim o caminho que ele resolveu trilhar. Agora, continuar sendo fruto de... Continuar nesse caminho, mesmo que estejam ali passando a mão na sua bunda... Pô, pelo amor de Deus, cara, precisa ter um pouquinho de coluna ereta aí, né?
É, e assim, ah não, mas é a decisão mais inteligente a se tomar. É isso? Política é isso? Então não faça política, cara. Assim, eu não tô aqui pra isso. Ah, mas assim, as nossas decisões, elas são... Lembre-se do Caio Coppola. Cara, teorema do Caio Coppola, lição que eu deixo de vida pra todo mundo. Estava no aniversário do Vinícius Poit. Aniversário em que o Vassef... Eu tenho uma sequência maravilhosa de fotos do Vassef curtindo a noite, né?
Ele gosta, isso aí é da...
Vassef. Então, aniversário do Poit, Coppola tava lá e havia uma moça muito amiga do Coppola que nos conhecia. E ela falou, o Coppola, Renan, vou te falar o que ele acha de você. Isso já final de 2019, né? Olha, o Renan é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Pena que pensa com o fígado. Eu falei, lógico, né?
Ah,
você pensa com o bolso, né, filho da puta, né? Porque a gente é trouxa que bate com bate no Bolsonaro.
Exato.
Bom, o ano é 2024. Pensei com o fígado, estamos aqui montando uma agremiação político-partidária, vamos lançar a gente no Brasil inteiro, tá? Nossa audiência só aumentou, nosso trabalho é só nosso, nós não precisamos pagar pedágio pra ninguém. Caio Coppola fazendo vídeos de collab, tipo, fui num hotel, curti demais. Tá bom, velho, pensei com a cabeça de amendoim do Caio Coppola.
E aqui, né? Revista Valete. Cara, tem projetos do MBL que, quando eles se tornam visuais, os adversários... passam mal.
Sim.
A Valete é um exemplo disso. O partido, quando ficar pronto, vai ser... Cara, os caras vão olhar aquilo e vão falar, puta merda, eu tenho que ficar aqui passando pano pro Valdemar, com o Beto Richa, tem que engolir aqui os meninos do Valdemar lá, que gostam dessas...
Voltaria!
Dessas coisas.
Os meninos do Valdemar, eu tô com notícias. Nossa, eu fui pra Brasília.
Opa,
o que é isso, meu? Já, já sim. Vai ter o negócio de fundo partidário usado pra piroca! Assim, eu tô ouvindo, eu não tô falando que rolou nada, só tô falando que assim, caralho.
Não, é estranho, né, velho?
Pelo amor de Deus, cara. Esse é o Deus, pátria, família?
Família, pá, Deus. É. Pô, para, né? Para. Que isso? Para. A gente conhece, a gente sabe o seu, né, o que vocês fizeram no verão passado. Então, cara, os caras vão vendo essas coisas aparecendo, e aí, o que que vai fazer, né? Vai continuar fazendo o collab de hotel aí, mas por pouco tempo. Né? Que isso daí não dura pra sempre. Isso aí é uma questão passageira. Daqui 3 meses não vai mais ter hotel falando pra você ir lá, já que você não tá fazendo mais nada.
Esse é um farsante. Farsante. Eu nunca vou esquecer essas palavras. Porque eu lembro dele me chamando pra almoçar e me contar que ele nunca leu um livro. Não, eu nunca li. Renan, não li esses livros aí, nada. Importante a gente conhecer o que o povo quer ouvir, entendeu? Sim.
Você é não, a mãozinha populista. É sensacional. A mãozinha ele sempre fazia.
Aqui, ó. Aqui, entendeu? Entendeu,
tem
cara?
Tem que pensar.
É, e aí ele ficava ligando, né, pra elaborar os comentários dele.
Sim, ligava de manhã, pô, puta que, saco,
mas
velho.
Que coisa vergonhosa, velho.
Ô, oh, manda aqui, manda escrito, por favor, no zap pra argumentar sobre tal tema.
Nossa, mas eu acho...
Que folga,
pô,
meu!
Uma coisa é você consultar uma pessoa que é especialista em determinada área que você... Não, ele não sabia nada.
Nada.
Tipo, o que que eu falo de, sei lá, contra o Lula aí?
Ele já falou,
pô,
com você,
irmão,
também, né?
Já?
Foi
já.
Era eu, você, o Rubinho, ele ligava direto.
Ô, meu irmão, você não sabe o que você vai comentar, cara? Talvez essa não seja o seu talento. Esse não seja o seu talento, velho. Pô, pelo amor de Deus. É, pô, teve dia que eu fiz 3 programas, live, etc. Não, né, não precisava ficar me consultando as coisas, porque acho que a função do comentarista é justamente você saber o que você vai comentar, né? E, enfim, nem pra isso ele serviu, tanto que hoje ele... Nem sei ainda se ele tá lá lendo o TP na CNN.
Não.
Acho que não, né? Não. Tá só na collab do...
Tá na geladeira total.
Tá da Trivago, do quinto andar.
É. E a merda que ele tinha feito ainda uma parceria com aquela a ProSoja, que depois tá investigada.
É. Tipo,
ai, caramba.
Pois é.
Fígado. Né? Ô, meu fígado confiável.
Aí ele tirou o cavalinho da chuva também, antes de sobrar pra ele. Sim. Também, né?
Olha, aí golpe não é uma
aí
boa ideia.
Aí já foi,
hein?
Demais, né, pessoal?
Então, o que eu ia comentar.
Só aqui, lembra, né, rapaziada, que quem entrar no clube ganhará não só essa revista. Troca a câmera aí, boiólogo.
Boiólogo é meio lerdo. Vamos, boiólogo.
Quem... É que eu tô recebendo uma novidade aqui, que temos a capa da próxima Valete.
Então, tá com a capa. Cadê? Aí. Já pode quem mostrar. Entrar vai levar a Valete da Choquei, que já tá acabando. E a nova revista Valete.
Olha a capa aí.
Que já está em produção, revista de 1 ano.
Amanhã chega.
Amanhã já chega aí. Olha a capa, puta. Eu vou mandar isso daí lá pro Bukele, cara.
Vamos mandar? Você
não,
consegue?
É certeza absoluta. Vamos mandar, óbvio.
Pô, sensacional.
Óbvio, certeza, absoluta. Quando eu tava em contato com a comunicação dele, com pessoas que trabalham no gabinete presidencial, eu falei, a gente tá aqui, né, da revista Valete, falei na pergunta, a gente vai produzir uma matéria, isso vai virar uma revista que tem uma das de maior circulação no Brasil, parará. Então eles têm interesse sim, cara, imagina. Aí...
Então, assim,
vai chegar nele. Então garantam pra vocês também que chegue em vocês.
Como a galera tá devagar aqui, vão ser só pros 5 primeiros. Acabou.
5 primeiros.
E aí, se não, é amanhã. E amanhã, enfim, amanhã é outro dia. Pode ser que o humor mude. Mas, assim, obrigado pra todo mundo que tá entrando, viu? Muita gente entrou hoje. Eu tô feliz, tô orgulhoso. Ajudou demais na montagem do aplicativo. Você chegou a ver o aplicativo já? A interface?
Já.
Mas é a nova? Já?
Não, então não sei. Cada dia tem uma...
Não, assim, uma coisa que vocês querem orgulhar. Você não frequenta muito o CTD, né? O CDT.
O CDT não. Ainda não me acostumei a lidar com ele.
É? Não, o CDT é o seguinte, existe um escritório paralelo a esse aqui, com o mesmo tamanho, que é o MBL-CDT. Conhecido como central de tudo. Em que todas as operações são conduzidas de lá. E lá é um dia é app, outro é livro amarelo, outro
eu só entro lá pra falar com o Kaique. Oh, e aí, mano, como é que a gente tá? Então, beleza? E com o Dr. de Souto, né? Que é o nosso advogado.
Sim. Não, o grande Dr. Souto.
Isso.
Tá? E aí, mas continuando nessa guerra do Paraná.
Só uma coisa, você falou em aplicativo, tinha um negócio que a gente ia pedir com relação ao aplicativo nessa live ou não? Com manifestação?
Não, eu tenho uma outra coisa a pedir. Corta aqui pra mim. Separa uma barrinha com o Pix do MBL, por favor, boiólogo.
Uh-huh.
O Draxis, ajuda ele. É o seguinte, nós estamos em contato com o drama de todo mundo que é motorista de aplicativo e entregador. E eles vão fazer uma manifestação quando?
Terça-feira, dia 26. Dia 26, acho que é terça-feira. A Associação de Motoristas do Estado de São Paulo, junto com outras organizações, associações de motoristas de aplicativo, que vão ser prejudicadas com esse projeto que o governo federal tenta passar. Nós já, obviamente, nos posicionamos contrário a isso, porque não faz nenhum sentido, no final das contas. Vai gerar desemprego, vai fazer com que o motorista receba menos no final do mês, e, para isso, nós estaremos juntos com eles.
Sim.
No dia 26, nessa manifestação, que vai ser na frente da Assembleia Legislativa.
E aí o que eu peço para vocês é mandar um Pix aqui para nós ajudarmos eles a alugar um caminhão de som.
É isso.
A gente entende de manifestação, os caras, eles estão organizando a primeira manifestação.
Quanto que é o caminhãozão?
É R$3.800. Tem a barrinha?
Tá chegando.
É suporte@mbl.org.br,
é esse o Pix.
Então, o Pix nosso é suporte@mbl.org.br. suporte@mbl.org.br. Vamos mandar o Pix aqui, vamos ver se a gente consegue completar os Pix aqui pra gente terminar. Basicamente, a gente conseguiu os caras.
Se tiver os R$3.800, eu consigo alugar o caminhão de som hoje. Já aviso os motoristas que a gente vai estar junto lá com o caminhão de som na manifestação. E vambora, e tá todo mundo convidado também. Dia 26 vai ser de manhã, que é um horário que os motoristas acharam melhor para não perderem o dia de trabalho.
Sim.
Né? Porque eles ainda vão se manifestar e depois trabalhar. Então, dia 26, 9 da manhã, começa às 9 a concentração na Assembleia Legislativa de
São Paulo.
Perfeito,
perfeito. Então, assim, galera, mandem o Pix, assim, é um pedido real. Outro dia eu recebi uma provocação, Renan, vocês precisam atuar mais. Que a gente tá atuando nisso, a gente trouxe luz. Vai ter projeto de lei a dar com pau com isso.
Renan, e a gente tem um histórico favorável de defesa dessas pautas com relação aos motores de aplicativo. Em 2017, você vai lembrar, a gente derrubou uma resolução da Prefeitura de São Paulo na época do Dória.
Do Dória, eu lembro disso.
Que era a Resolução 17. Pesquisem aí no Google, Resolução 17 MBL. Vocês vão ver diversas matérias. A gente fez, não é uma, duas, três. A gente fez várias manifestações até que a Prefeitura voltasse atrás. Naquele momento, se passasse a resolução daquele jeito, diversos motoristas ficariam sem emprego. E em 2021, a Câmara Municipal de São Paulo, que lá tem vereador que diz, eu sou o vereador do Uber e tal, deixaram passar uma taxa de R$2 de embarque e desembarque para todo mundo que usava os aplicativos. Eu barrei aquilo na justiça. Economia que gerou bilhões de reais, seriam bilhões de reais para o caixa da prefeitura. Então, assim, a gente já tem um histórico positivo. E agora a gente vai entrar mais nessa nova batalha aí contra esse PL do governo federal, e a manifestação é importante para isso.
Não, isso, então quem puder comparecer, vai comparecer à manifestação. Agora a gente quer o caminhão de som, tá? Então, inclusive, assim, mandem o aviso até amanhã, a gente recebe os Pix, e aí a gente aluga o caminhão de som, eu mando o comprovante na minha live amanhã, se Deus quiser. Tá? Amanhã no Análise Renais eu boto o comprovante aí do aluguel do caminhão e vamos que vamos, tá? Preciso dessa ajuda mesmo. Vamos ajudar. Sim, é guerra nesse assunto.
A gente tá falando de
milhões de famílias no Brasil inteiro. Milhões de famílias. E se eu for falar indiretamente das pessoas, a gente deve estar falando das pessoas. Se eu pensar o núcleo familiar de todos os motoristas e todos os entregadores, a gente tá falando de pelo menos umas 10 milhões, a mais de 10 milhões de pessoas afetadas direta e indiretamente.
Com
não, esse caso diretamente.
Ah, com certeza, até mais.
Até acho que se bobear mais.
Até,
né?
Mais, com certeza. Eu lembro o dado que eu tinha para falar dessa economia que chega a bilhões de reais, que em São Paulo, só a Uber fazia 30 milhões de corridas. É 30 milhões? 30 milhões de corridas por mês, é isso? Esse é o número? 30 milhões? Puta, agora eu esqueci, depois eu lembro os números. Mas enfim, no final das contas, multiplicado pela taxa de 2 reais, chegava até bater bilhão. Então, cara, é muita gente que trabalha com isso, é muita corrida que é feita, é muita gente que depende disso. Tanto para o trabalho como para uso mesmo, né? Você pode tá assistindo essa live e não ser motorista, mas você usa o aplicativo. Eu vivo de usar o aplicativo.
Sim.
Então, vamos ajudar.
E assim, uma coisa que eu falo, é o primeiro emprego de muita gente, especialmente os entregadores de moto. Tá? A independência daquele cara que está querendo sair da família dele, que não arrumou um outro tipo de emprego. A independência financeira dele começa com a moto dele indo fazer entrega. E não é que o cara, ai, que vem aqueles galos de luta, ai, ele é um destruído. Não, cara. Tem gente tirando 3, 4, 5 conto 6 contos sendo entregador, cara. Fazendo a grana mesmo, vivendo com dignidade, construindo a própria independência. Com o suor do próprio trabalho, sem pedir ajuda pra ninguém. Que bosta de país é esse que o governo fica discutindo vale carne pra dar pros outros, enquanto o cara que tá trabalhando honestamente, fazendo a porra da vida dele, não consegue, os caras dificultam a vida dele e falam ainda que estão cuidando do cara. Vamos ajudar os caras. Vamos ajudar esses caras. Manda o Pix aqui. Entrou, eu já mando o comprovante pra vocês.
A barrinha já tá na tela, Renan.
Tá. Chequem com o doutor Souto ou com o doutor... sei lá, vê com ele, assim, eu quero saber assim, quanto que entrou hoje, por favor. Alguém fale lá com eles.
Falando em entrar, ó, entrou o Bernardo e agora eu perdi o nome, mas mais 2 membros no clube, totalizando 3 por enquanto.
Bora, vamos chegar. Boa. Aí, vamos chegar aí a... Vamos chegar nos 5 pra ganhar as duas revistas?
Dá pra fazer. Dá pra colaborar.
É. Agora, voltando pro tema Paraná, porque isso tem conteúdos, pra mim, nacionais, tá? Qual você acha que é o grande plano do PL? Nessa mistura que eles fazem de Nunes em São Paulo, Richa. Qual é o game?
Cara, qual que é o game nesse quesito? Cara, eu acho que é não deixar que o PL tenha como principal liderança algumas pessoas muito ligadas ao Bolsonaro. Acho que é trazer mais a turma do Centrão pra perto. É isso, é que eles poderiam, em São Paulo, eles poderiam ter um candidato do PL, bolsonarista e tudo mais, mas eles preferem apoiar o do Centrão. Lá no Paraná, é fazer essa aliança pro candidato Centrão ser o candidato do PL, já direto, né, sem muitas alianças, e isso é o que está se repetindo no Brasil. Acho que na maioria dos estados eles estão fazendo essas alianças com esses partidos.
E eu chamo isso da política de um pouco de droga e um pouco de salada. O Valdemar, ele equilibra, assim, ó, um pouco de Centrão e um pouco de maluquinho.
Um pouco de entendeu? Maluquinho.
Ele vai elevando, só que isso...
É, mas geralmente ele gosta de botar o maluquinho na aba do Centrão.
É óbvio. Não, né? O maluquinho...
O maluquinho nunca pita nada.
É lógico, porque assim, qual é a lógica? O Bolsonaro... Por que eu tô falando isso? Não é piada. O Bolsonaro, ele esteve em todos os partidos do Centrão. Ele foi do PTB, do PP, do PR, PL, ele...
PSC.
Ele sempre foi de um partido Centrão. Então Sim. Ele sempre teve um cara do Centrão. Cara, sem que usar as câmeras, meu. Acorda, boiólogo.
Pera aí que eu tô recebendo uma mensagem aqui. Pronto.
Então, ele sempre teve um cara do Centrão por cima. É que eu vejo o retorno ali. Eu tô falando, tá filmando o Renato. O cara do Centrão fica com um por cima e o louquinho fica embaixo.
Claro, fica embaixo.
Como é que ele vai ter um partido que tenha previsibilidade, que cumpra acordos, que é o que o Valdemar quer?
Com o louquinho em cima. Não dá. Não dá, óbvio. Ele prefere fazer isso. Os louquinhos continuam, vão ser candidatos a deputado federal, que é o que traz o fundo pro partido. Agora, quando for pra administrar uma cidade, quando for pra lançar um candidato a senador, quando for pra lançar um candidato a governador ou eventualmente apoiar alguém pra presidente, aí não é o louquinho. Aí é o cara do Centrão. Aí é o cumpridor de acordo. Sim. Aí é o... Aí é a máquina. Aí é outra história. Então... E vai ser sempre com a mesma desculpa. Ó, louquinho, você não pode sair a prefeito. Louquinho. Louquinho ou bolsonarista. Ó, louquinho, você não pode sair candidato a prefeito, você não pode ser candidato a senador, a governador. Por quê? Porque você é louquinho, você nunca vai obter a maioria dos votos. Pra obter a maioria dos votos, só há uma única fórmula, que é você ser um cara do Centrão.
Sim.
E aí os caras vão pra uma eleição onde o candidato do Centrão não tem oposição à direita.
É.
Essa é a lógica. É. Não tem oposição à direita, o único que pode combater a esquerda é o Centrão, e aí vai.
Que é o Centrão com autorização do Bolsonaro. Esse aqui é bom, hein? É igual a... Bolsonaro falou hoje. Eu discuti muito antes de assinar essa ficha. Sim. É o melhor caminho pra enfrentar a extrema esquerda. Entendi. O Beto Richa é o caminho pra enfrentar a extrema esquerda.
É isso. Não, e por essa lógica, ele não seria candidato.
É lógico.
É imbecil. É. Por essa lógica, ele não seria candidato.
Então, o jogo é esse. O jogo tá muito claro que é esse. E a gente não tem muito pra onde ir, além de... Eu volto aqui, eu entendo a sua opção, Renato. Assim, eu respeito a sua opção em tentar mudar o sistema por dentro, atuando no União Brasil, né, que é um partido que, enfim, dá espaço pra pessoas boas, às vezes, e tal, às vezes não, mas eu entendo, eu respeito a tua opção.
Cara, é que eu tô no projeto com o Kim Kataguiri, é mais do que um projeto partidário. É um projeto com o meu amigo Kim Kataguiri.
E eu respeito,
Estamos em fase final de elaboração do plano de governo, a gente já quer divulgar no mês que vem, fazer isso antes de todos os candidatos.
Mas com vocês, assim, eu respeito, mas não é minha praia.
Ah, é pelo Kim.
Sim. Minha turma é outra, com todo respeito. e a gente tá construindo outro negócio. Vai cada um pelo seu caminho, tá vendo? Entendeu? Cada um...
O importante é que vocês apoiem o Kim, cara.
Sim, não, eu vou soltar, vai ser a resolução número 8.
Vai ser 8?
Ou vai ser a resolução 14 de 2024. Ah. Aguardem a resolução 14.
Ah, o cara adora esse número, velho.
É. Então a resolução 14, talvez ela verse sobre os apoios que a missão vai outorgar nas eleições municipais de 2024.
Ah, verdade, cara. Interessante.
Então, se você é candidato aí e tá querendo apoio da missão, entre em contato aqui com essa gestão. Nós vamos ouvir.
Põe aí o número do Oliver Delgado aqui. Pegar uma conversinha com ele lá.
Então, aguardem a famosa resolução 14.
Né? Muito bom.
E o prosseguindo aqui no
tema. Mas enfim, a estratégia é essa, né, cara? E no final nunca vai ter o louquinho candidato a um cargo majoritário. A não ser em casos em que a esquerda claramente vai ganhar, entendeu? Em casos que a esquerda claramente vai ganhar, como acontece no Nordeste, em algumas cidades eles lançam o candidato bolsonarista porque ele não vai ter chance nenhuma, né? E fazer uma aliança já direta com a esquerda pegaria muito mal. Aí vários partidos lançam, eles lançam o louquinho também. Agora, pra cá, onde tem chance, não. Aí é na aba do Centrão mesmo.
Mesmo. É, eu na Paraíba, se não me engano, o PL já tá com o PT.
É, né? É do Fernando Monteiro, filho. Isso. Né? Já fazendo ali, fechando acordo com o PT lá, dá com pau.
Lá é assim, lá o PL é PT. Uhum. PL está com o PT. Você verá a patriotação disso? Não. Porque eles ignoram, porque o Bolsonaro fala: deixa o Valdemar tocar, faz parte do plano de enfrentar a extrema esquerda, pô. Você não conhece a estratégia aí, pô? É. Olha a estratégia. E a galera vai falar: pô, o Bolsonaro sabe o que tá fazendo.
Não, e por essa lógica, então, um candidato de direita nunca vai ganhar de um candidato da esquerda. Tipo, quem é que disse isso? Quem é que disse isso? O Bolsonaro ganhou em 2018 sendo o cara ali da direita.
Sim.
O Tarcísio ganhou aqui sendo o candidato da direita. É. Ele ganhou do candidato do Centrão ainda, né?
Sim. Agora sim, a galera tá vendo essas atrapalhadas acontecendo nas gestões partidárias. Tenta imaginar como deveria ser o governo.
E outra coisa, desculpa cortar. Tem a ver com o que eu falei das pesquisas, de como que a pesquisa ela movimenta o xadrez político para alguns de uma maneira irracional. Porque a pesquisa vai lá e ela diz: ah, o fulaninho tem uma alta rejeição. Esse daí não tem chance nenhuma. Uhum. Tem uma rejeição muito alta. Nunca ele vai conseguir conquistar os eleitores do centro. Quem disse? Chega na eleição, tudo muda. O número que tá ali é um número de recall. A pessoa tem rejeição, óbvio. Agora, não há uma campanha, eu pelo menos não me lembro, que aumente a rejeição de alguém. Eu me lembro até da Joyce Hasselman em 2020, uma rejeição lá de 70%.
Sim.
Terminou, ela diminuiu, sei lá, pra 65%. Ah. A campanha diminui a rejeição das pessoas. Aumenta o nível de conhecimento. Só que você pegar uma pesquisa de agora e levar isso com uma verdade absoluta, aí cai e causa esse tipo de coisa e faz o jogo dessas pessoas que muitas delas compram essas pesquisas, né? Compram pesquisas por aí pra escolher como elas querem o resultado.
Ó, desandou entrar clube enquanto você falava. Parabéns pelas suas falas. Parabéns, Lucas. Parabéns, Cristina. Estamos em 7 clubes já. E aí é o seguinte, como tá em 7, eu tinha prometido por 5, então os 7 vão receber a valete autografada nova e a velha, tá? Vocês vão receber 2. Tá? E aí, vamos ver, vamos até o 10.
Vamos até 10.
Coloquei 8 aqui por enquanto, vamos ver se a gente bate pra poder pôr 10.
Já tá em 8?
Não, eu coloquei a meta 8, mas aí se não, a gente bater, a gente
pode
vai pra 10.
Pode subir pra 10.
Pode subir pra 10? Confiantes?
Confiantes.
Confiantes.
Então, e ó, beleza. Ali embaixo do Renato tá o suporte.
Porque quando é um só, o cara fala: puta, e se eu entrar aqui, alguém entrar antes? Ah, não, tá bem tranquilo, pode entrar
bem
aí.
Pensado.
Que tem vaga para todo mundo aí com a nova revista Valete. A nova revista Valete, eu acho que, assim, na moral, vai ser a melhor.
Não, ela tá linda.
Essa é a melhor.
Não te passaram o PDF dela?
Passaram, eu mostrei.
Não, eu pedi da revista inteira.
Da revista inteira não, só a capa.
Pô, pedi. Ô, Renan, e ainda a gente tá num período, já falando de Valete ainda, que a gente tá vendo grande parte do jornalismo, muitos deles sem recursos, vivendo única e exclusivamente de publicidade estatal, sim, de verba de governo. E com isso, eles ficando sem dinheiro, muita gente sendo demitida. É, tanto que hoje eu falava aqui nas lives que você não tem mais aquele jornalismo investigativo, gente fuçando dados, números. É coisa rara. São alguns poucos e bons. Que merecem.
Turma do Estadão tá fazendo.
A Turma do Estadão tem. Agora, antes tinha muito mais, né? Tinha na Veja fazendo. Tinha muita gente fazendo isso. E a revista Valete, por exemplo, ela já aparece com uma reportagem feita em campo, em loco, sim, em outro país, com entrevistas com, pô, com um advogado criminalista dos melhores do Brasil. Sim.
Cara, a gente tá falando hoje...
altíssimo nível que, em questão de conteúdo, de investimento, mas é muito maior do que grande parte do jornalismo brasileiro.
E aí entra o ponto, assim, já me falaram, Renan, é muito
dos
irracional.
Dos pesquisadores que a gente tem. Isso não tem hoje.
E já me fala assim, Renan, por que a revista não deixa a revista Valete digital? Minha pau. Pra que ficar fazendo essas matérias? Por que, assim, vocês sabem que todos os nossos colunistas são pagos, né? Até muitos deles são não militantes, mas assim, fãs do MBL, e outros tantos são pessoas, por exemplo, o Alexandre Borges, que poderia escrever sem cobrar. O próprio Paulo Cruz. Não, a gente falou, tem que ser pago. E muito bem pago. Entendeu? Eles não fazem questão.
O pagamento é maior do que.
Não, a gente paga mais do que todos os sites que pagam por artigo hoje.
Mas também exige mais.
Sim, o cara fala. Você pega uma matéria do a próxima do. Você pega tudo que o Paulo Cruz tá fazendo, tá?
Não, o Paulo Cruz é muito bom.
Quatro, é cinco páginas de revista, cara, completas, com uma pesquisa em que ele tá fazendo. Assim, o Paulo Cruz está fazendo a saga. Tá nessas...
Eu tenho um comentário sobre o Paulo Cruz. Mas
eu
termina.
Também tenho. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre o Paulo Cruz. Olha, que cara, que homem.
Posso falar uma coisa? Acho que você não tá vendo. Tava começando a bombar no Instagram, cara.
Ah, é?
Tava começando a bombar no Instagram. Abre o Instagram do Paulo Cruz
aí.
Eu
não acredito nisso. Assim, ele merece.
Ele merece. Ele merece demais. Ontem, eu sou um cara muito bondoso, Renan. Às vezes eu faço bondades que as pessoas não veem. Então ontem eu, terça eu fiz a live com o Paulo Cruz. Aí ontem, né, eu falei, pô, cara, deixa eu falar com o Rizzo. Falei, ô Rizzo, ontem o Paulo Cruz fez uma baita fala sobre a Vanessa Camargo, cara.
Uhum.
Faz um shortzinho lá pra ele, pô. Manda pra ele lá. Ó, já subiu mais, velho. Desce aí no Rios. Oh, clica ali, Rios.
Vamos botar ali no nosso computador?
Rios. Não, você vai pirar, velho.
105.
438. Olha
aqui, meia What? Milha.
269. Do lado. Desce mais, pô. Ali, ó. Começou ali, ó. No 100. 100, 400. O da Vanessa já tá com 100. A última vez que eu abri tava 60.
Ó, oh, vamos criar um programa à tarde do Paulo Cruz?
Tô te falando. Bora.
Nossa, o homem é uma máquina.
Ele vai bater 100 mil seguidores, cara. Tá, vai bater 80 agora.
O Paulo Cruz, assim... Então, assim, a Valete tem... O Paulo Cruz contou na Valete a saga do pensamento negro
Exato,
no Brasil.
Exatamente.
Em três edições. Dá um livro já, tá? É impressionante, as pessoas falam de Silvio Almeida.
Pô, legal que você não segue o Paulo Cruz, né, velho?
Não, é que eu tô por um perfil de um grupo de trabalho chamado Liga Animal.
Grupo de trabalho.
Juro pra vocês.
Esse grupo de trabalho aqui, da biologia homossexual brasileira.
Aqui, ó, que isso, né? Uh-huh. Tá aqui embaixo.
Pirocas Verdes é o grupo de trabalho dele. Ó, fim de semana tem grupo de trabalho. É o grupalzão.
Vai ficar fazendo trabalho até tarde. Ah, bom, beleza, corta, tira ele. Só pra fazer esse comentário. Aliás, a live que a gente fez aqui terça-feira foi muito legal, cara.
Foi.
Que Paulo Cruz fez o desafio a Vanessa Camargo, que é esse shorts aí, esse Reels que ele postou. Bom pra porra.
Papou. Então assim, ó, galera, só avisando, tem abaixo do Renato tem aí o pedido do Pix. Ah, tá aqui, ó, agora tá aparecendo aqui.
É, agora tá aí.
É, esse Pix é pra alugar o caminhão de som pra manifestação dos entregadores e dos motoristas de Uber, tá?
Isso.
Quanto? Só?
Faltam 3 mil reais.
Faltam 3 mil reais, galera. Então, 800 reais de doação, agradeço demais, tá? Mas eu esperava pelo menos que a gente tá com uns 1.500 nessa live de agora, tá? É. Checa ali, vamos ver se até o fim do programa bate uns 1.500. Cara, é pra ajudar os entregadores. Cara, isso é uma guerra nossa, a gente tá falando guerra...
Não, Renan, eles chegaram pra gente pedindo ajuda. Falaram, ó, a gente vai fazer a manifestação, a gente tá precisando do caminhão. A gente falou, beleza, a gente vai pra lá e vamos contar com a nossa rapaziada aí pra durar, pra fazer essa doação por Pix. Renan falou que amanhã mostra aqui quando alugar o caminhão.
Sim.
Ó, então, galera, tudo transparente aqui, é um projeto que tá tendo. Dia 26 a manifestação, todo mundo convidado. A gente só precisa bancar o caminhão de som pra fazer
e
a manifestação.
Lembrando que eles estão lutando agora contra um governo.
Sim.
E contra também as Sim. empresas.
E contra os sindicatos.
E contra os próprios sindicatos,
porque
né?
Porque alguns sindicatos se aliaram com o governo federal pra fazer esse projeto, que na verdade só beneficia os sindicatos.
É lógico, porque o
é sempre assim.
O projeto do governo federal cria a categoria e o sindicato.
Isso,
e
isso.
Aí ele oficializa esses sindicalistas como donos da categoria.
Exato.
E olha só, pra um motorista poder fazer corrida por mais tempo, às vezes o cara quer fazer 12 horas no dia.
Ele precisa de autorização do sindicato.
Ele vai precisar da autorização do sindicato. Isso é filha da putagem.
É filha da putagem, que é uma lógica do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que é de São Bernardo do Campo, sindicalista vagabundo de lá, que já foi enxotado da prefeitura de lá, um dos piores prefeitos de São Bernardo do Campo, ele que vem com essas propostas é sempre a mesma coisa. O que ele tá fazendo agora com os motoristas, ele já faz com outras áreas. Quer falar o seguinte, olha, você vai ter que pedir permissão pro seu sindicato caso você queira trabalhar, por exemplo, mais de 8 horas. Ele chegou a fazer aquela portaria ridícula de que se você quisesse trabalhar os finais de semana, você precisaria de autorização de sindicato. Pelo amor de Deus, é a lógica da vagabundagem imperando. É a lógica do sindicato que ele tá acostumado lá em São Bernardo do Campo. Então, justamente por isso que vai ter essa manifestação que é contra tudo isso. É contra o governo federal, contra o sindicato, e a gente vai estar lá também para fazer valer a nossa voz, nosso posicionamento, certo?
Maravilhoso, é isso mesmo. Outro ponto que eu ia colocar sobre isso... só uma coisa, a galera tá perguntando, eu ganho valete se eu renovo meu clube? Óbvio que ganha. Na verdade, as pessoas que renovam o clube, o segundo anista do clube, tá? Ele vai receber ao longo do ano várias novidades, tá? Porque pra mim, o cara que tá renovando o clube, é um cara que tá renovando o apoio a gente.
É um parceiro de longa data.
E ele tá vendo a melhora no produto, então vai receber isso e outras coisas ao longo do ano. Tá? O cara que renova, cara, é o cara que tô te ajudando mais um pouco. E assim, é um dos pouquíssimos produtos online em que mais de 70, 80% das pessoas renovam. É um negócio absurdo, tá? É um negócio fora do comum.
Assim, eu diria até que a taxa de inovação é maior que isso, viu?
Eu acho que é maior, porque tem muita gente que troca o cartão e aí ele não renova na hora. Uhum. A gente tem que entrar em contato.
Sim,
então
é isso que eu ia dizer, renova depois.
Sim, mas as galera depois renova e tal, mas é bem assustador. Outra...
É foda.
O Rafael Oliveira falou, o Galo de briga tá do lado de quem nessa treta?
Não, a galera não gosta dele lá.
Não, ele que tá apoiando o quê?
Ele tá... Boa pergunta. Cara, assim, a gente tá querendo saber qual que é a ideia do Galo de luta, assim. Não é nenhuma, cara. Ele tá esperando, sei lá, o Ian Neves falar alguma coisa pra ele.
Acho que ele tá pensando...
Não tem ideia nenhuma.
Num bacon, sabe? Um toicinho, a cabeça
dele
tá muito vazia.
Tá ligado que o trabalhador, tá ligado? O cara que tá ali na correria, mano, ele precisa ter, tá ligado? Precisa ter o dinheiro, mano. Precisa pagar bem, tá ligado? Então eu defendo que tenha 10 mil reais de salário mínimo, tá ligado? Pra todo mundo e que isso seja feito, tá ligado? Em nome do governo aí contra esses filhos da puta.
E tá ligado que o dinheiro existe, tá ligado?
O dinheiro tá existe, irmão. O dinheiro existe. É só tirar da mão da elite, tá ligado? É só você fazer a taxação, que só faz a taxação no pobre. Eu quero saber por que não faz a taxação em quem tem a grana e quem tem a caneta na mão, tá ligado? A partir do momento que você fizer isso, tá ligado? Você vai ver que, mano, vai melhorar a vida de todo mundo com muita taxação aí pra quem tem muito dinheiro, pra pagar quem tem mais pobre a ter dinheiro também, tá ligado?
Tá ligado? Você é um idiota completo.
É um imbecilóide. Né? É um dos caras mais imbecis que eu já vi. Assim, ele que não aparece, hein, nessa manifestação.
Este é um...
A gente vai mandar ele se fuder de cima do caminhão de som. Por isso que a gente precisa do caminhão de som.
Este é um imbecil de quatro costados, assim.
Eu nunca vi essa aí.
É pouco eu.
Procure o que é quatro costados. Ele é um imbecil
quatro costados.
Isso.
Ô, louco.
Ele não é uma anta, ele é um... Sei lá, ele é um...
Tá ligado?
Ele realmente é um idiota completo.
Por parte dos avós maternos e paternos, é isso, né?
Exatamente.
Completo, tipo
assim,
ou seja,
ele tem
genética
uma viagem
inteira.
Completa de imbecis. Assim, todas as gerações pregressas dele são burras, entendeu? E tudo aquilo culminou no Galo de Luta.
Tá.
Eles conseguiram pegar as quatro pessoas mais burras do mundo pra se reproduzir e formar o ser mais idiota da história. Ele conseguiu fazer a seleção genética ao contrário. Eis o Galo de Luta. Entendi. Esse cara realmente é um total imbecil.
Depois do frango com hormônios, Galo de Luta com essa genética de burrice.
Cara. O Renatão, agora sim. Eu vou falar aqui de...
E posso falar uma coisa ainda sobre isso de aplicativo, cara? Porque a gente vê essa discussão da... Não, porque a sindicalização... o cara precisa ter os direitos ali. Cara, você pega um monte da galera, principalmente que trabalha com moto, os caras têm, que nem você falou, tem uma renda. Consegue ganhar uma grana disso. Os motoristas, por outro lado, tem muitas demandas que eles fazem que são justas. E que um liberbobo, por exemplo, acharia um absurdo. Como, por exemplo, ter a transparência da quantidade de recurso que fica com o aplicativo.
Sim.
Eu acho super justo.
Sabe uma coisa que eu fiquei
pistola? A pauta justa.
Com certeza tem motorista de Uber aqui no chat. Uma vez eu conversei com o Uber e falei... Eu pedi o Black. Ah, falei, se eu pedi o Black, você tá ganhando mais, né? Ele, não. Eu, como não? Como não? Se eu tô pedindo o Black, você tem um carro melhor, você não tá ganhando Bem não, mais é, do que no Uber
aí,
normal.
Aí tem corrida que o cara, a Uber, em vez de cobrar 20, cobra 30, 35%. Ah, pera lá, então. Então comprove aqui o que está sendo feito. É um pauta super justo. Que dá para ser... que dá para ser feita. Né? Acabar com o desligamento automático, sem justificativa nenhuma, que tem, acontece com muita gente. Então, cara, tem muita pauta justa e todas elas fogem a essa linha da sindicalização, da unicidade sindical, do os direitos ali, que no final não é direito nenhum, você vai estar perdendo dinheiro no final das contas.
E é uma lógica de empobrecimento e precarização, porque eles no fundo querem falar assim, fica tranquilo, eu vou te garantir um mínimozinho, mas eu vou impedir você de ganhar mais. Você não vai ganhar mais, não vai ganhar muito, hein? Só fique com o mínimo, porque é o que eles querem, é impedir o aumento da produtividade da pessoa, é impedir que as pessoas que queiram trabalhar mais realmente trabalhem mais. E como, olha a merda desse negócio, como não tem um chefe do cara, porque o cara trabalha direto com um aplicativo e o cara faz o horário dele, eles não tem nem como dizer que, vou processar fulano. É a empresa. Só que essa regulamentação, ela foi feita pra salvar a empresa, porque ela impede que haja o vínculo trabalhista. Então a empresa quer, tanto o iFood, quanto o Rappi, quanto o Uber, eles querem a regulamentação. Então a regulamentação foi feita pra ferrar os motoristas e os entregadores, ajudar a empresa a não ter isso, ela vai jogar o gasto pra cima do consumidor e o governo cria uma categoria para ficar roubando.
O governo faz um jeito de botar pessoas que não estariam ali com o trabalho formal para também pagar a previdência, que no final das contas é um rombo gigantesco que é insanável.
Deixa eu falar um negócio aqui, um dos pimbas mais legais, né? Porque pra gente ver. Arthur visitando Marajó, Costenaro jogando verdades na cara da Globo, Amanda enfrentando os canceladores, MBL está inevitável. Nameless King, você tá... Tem que botar, nós já fomos lá para Marajó, para El Salvador, para trazer um modelo de segurança pública que já está assustando os adversários. Assim, o universo global já está incomodado com isso.
Já está.
Tá? Então, Renato com o Costenaro e com o Orlando foram para El Salvador e já vai sair o vídeo do Bétega e do Arthur em Guaíra, enfrentando os índios paraguaios. Tá?
Pô, esse eu estou ansioso para ver, cara. Esse eu não vi.
Então, assim, é muita coisa que a gente já fez esse ano. Cara, estamos apenas no começo de março.
Não, teve muita missão. Teve muita missão.
É, rapaz.
Agora de Marajó, Arthur e Faustino. É, bicho.
Tamo fraco, não.
E tem mais pra vir. Tem mais.
E ó, nono clube, hein? Estamos a 1 de bater 10.
É, galera. Aí muito bom.
Tá igual a minha mãozinha aqui.
Vamos ler pimba?
Aí sim, bora. Vamos lá. Pimbas.
Vamos lá, vamos pro pimba.
Achou aí?
Vamos lá. Jéssica Oliveira falou: Renato, parabéns pela cobertura de El Salvador e pela fiscalização em Campinas. Sou aluna de jornalismo e os dois trabalhos foram inspiradores. Olha que legal.
Pô, obrigado. Obrigado demais. Pra quem não sabe de Campinas, a gente denunciou a invasão lá. Depois conseguimos a reintegração de posse, ainda tá na briga. Em São Bernardo do Campo conseguimos devolver a casa pra família, literalmente. Pô, pra mim foi um dos momentos mais legais, cara. Foi a última coisa que eu fiz no ano passado. Foi tipo dia 29 de dezembro. Eu tava indo lá no dia seguinte que a polícia fez a reintegração de posse, junto com a família dona do imóvel. Pô, na hora que eu cheguei lá eles me aplaudiram e tal, porque sabem que o resultado daquilo foi fruto do trabalho que a gente fez de enfrentamento. E, pô, tamo junto.
Oh, e vamos fazer mais. Chama a família pra vir aqui na live.
Chamo. Tá? Pô, contar, provavelmente devem estar assistindo aí.
Fala com eles. Vamos fazer um vídeo disso, mostrar o que é passar por esse sufoco.
Pô, bora. Aliás, tem um vídeo no meu canal no YouTube no dia que eu fui entregar lá.
Drax, será? Isso aí. Vê aí se entrou mais Pix. 1.4K. Faltam 2.400. Eu tenho certeza que minha live do Análise amanhã eu completo isso. Eu tô muito confiante na minha galera. É. Mas assim... Aqui é o programa mais tradicional, a gente devia chegar pelo menos em 2 mil aqui.
É verdade. Você acha que o detalhe e o Análise Renais roubaram um pouco do protagonismo do...
Roubaram. Filha tanto que puta. Assim...
Eu no front também, né?
roubaram, claramente. E, só que, bom, um programa especial, é o único programa de bate-papo, né? Os outros programas personalíssimos, né?
Eu gosto do bate-papo, cara.
Eu também gosto muito. Ulisses Boim deu 10. Vocês, por favor, vejam o perfil do Brasil Fedea com vídeo falando sobre Arthur. Acho que cabe processo. Bom, iremos ver
já
depois.
Já sei qual.
Page Maverick, boa noite. Não seria interessante soltar uma resolução contra a entrada de todos os investigados e condenados pela Lava Jato, ao invés de apenas um?
Não entendi a pergunta, desculpe. Eu acabei de ter uma ideia.
Por que ele tá falando da resolução?
Não tem um perfil no Twitter, sei lá, do jurídico MBL pra galera mandar as denúncias.
Era melhor, né?
Era bem melhor, né? Vira e mexe, eu vejo alguém que fala...
Décimo clube na área.
Boa.
Vai ter algum sorteio ou não?
Pô, a gente podia sortear alguma... Não, mas...
já tá dando
duas revistas.
Duas revistas, é isso. Bruno Rodrigues mandou 10. Sou motorista de aplicativo, faço parte da regional do MBL no Espírito Santo. Aqui tô fazendo o possível pra movimentar a classe. Dá pra contar com vocês da Nacional pra fazer algo aqui no Espírito Santo?
Olha, cara, a gente vai começar primeiro aqui e espero que se torne um movimento nacional. Se torne um movimento nacional, vamos participar de uma campanha nacional, vamos ajudar. Primeiro, assim, Boa. Você... Existe uma música do Bruce Springsteen, né? You can't start a fire without a spark. Você não pode começar um incêndio sem uma faísca. Essa primeira manifestação é a faísca.
Maravilha.
Era a música... Dancing in the Dark. Música Dancing in the Dark do Bruce Springsteen. Muito boa.
O Henrique Souza mandou vir então. Fala pessoal, beleza? Minha assinatura do Clube MBL teve a renovação automática ontem. Tem como fazer a boa e mandar uma revista Valete pra mim?
Tem, mas você vai ganhar.
É isso aí.
Todo mundo que faz a renovação automática recebe a valete de prêmio.
Exatamente. O oficial Budão mandou 10. Reassinei o Clube MBL há cerca de 30 minutos e ainda não apareceu o meu nome no canto da tela. Espero receber as duas revistas. João Pedro, muito obrigado.
Muito obrigado.
Olha, posso falar uma coisa? Domingo tem no Front, a gente vai entrevistar um dirigente do Chega.
Ah, é?
É.
Você tá me zoando.
Sério?
Sério?
Sério, domingão. Domingão, 19 horas aí.
Muito bom. O Bruno LT mandou 10. Boa noite, Renan e Gordão Lanches. Gostaria de saber em qual banca do Rio de Janeiro vai ter essa nova valete à venda.
A gente vai divulgar na hora certa. Calma, homem ansioso.
Ele falou, já sou membro do clube desde o ano passado, mas gostaria de comprar essa nas bancas.
Será um prazer.
Guilherme Peçanha mandou 10. Paguei minha faculdade de Direito sendo motoboy, já que o estágio não me pagava nada. Tem vários iguais por aí.
You can't start a fire without... Não, you can't start a fire without a spark. Você não pode começar um incêndio sem uma fagulha, né? Uma faísca.
É isso aí. Tem aquele pimba que você já leu. O mandou R$27,90. Qual a opinião de vocês em relação ao monopólio dos sindicatos garantido pela CF? Planejam mudar o artigo futuramente?
É bizarro, velho. Tem que ser até destruído isso.
Victor Anthony mandou 5. Renan, desculpa a intromissão, mas vocês deveriam divulgar o canal da revista Valete no YouTube e é demais. Não, e demais redes e fazer lives com os professores.
Sim,
por
calma,
lá.
Calma, vai, calma. Tá tudo no nosso planejamento.
Matheus Soares da Silva mandou vir então. Caramba, o site do clube está muito bom. Parabéns, dá orgulho pagar esses R$30. Já estou no segundo ano de assinatura. Ansioso.
Consegue
pelo aplicativo.
Consegue abrir aí para mostrar o...
Eu não tenho acesso ao clube.
Pô, que pena. Mas tudo bem, vai, vamos lá.
E o Tomás Souza, por último, mandou vir então. Por que vocês evitam falar sobre o partido nas lives? Tem alguma coisa que o TSE proíba de falar?
Ele não proíbe, mas é de bom tom e bom grado não falar muito, porque existe uma coisa chamada olho gordo. E existe também
não
uma
é o
coisa
do Renato.
Chamada...
E tem as lives da missão.
É um país complicado, né? Assim, até o passado é incerto. Então,
caramba.
É difícil, entendeu?
Alguém desligou o ar aí,
que
meu?
Muito cuidadoso.
O condomínio desligou o ar o dia inteiro.
Mas
tá
daqui
complicado.
Também?
Aparentemente. Vamos lá, o Guilherme Peçanha mandou mais 10. O LinkedIn é insuportável. Seria muito bom se o MBL tivesse um espaço para unir o lado profissional dos membros. Gostaria de ter mais contato com empresas ou contratar candidatos de pessoas do MBL.
Maravilhoso.
Olha que ideia, hein?
Assim, muitas pessoas estão me falando disso. Eu acho isso uma coisa legal mesmo. A gente conectar profissionalmente todo mundo da comunidade MBL.
Show
a
demais.
A comunidade MBL, ela conta com... Eu vi isso pelas inscrições no livro amarelo, tá? A gente conta com as pessoas mais talentosas da nova geração. Se for pegar todo mundo que é talentoso, tá numa faculdade, a galera conhece a gente... professores e tal. Então, vamos começar a unir as pessoas, um contrata o outro e tal. E é isso, a gente é... Nós somos um povo subterrâneo.
Reptilianos, praticamente.
Um povo subterrâneo. Então, um povo debaixo da terra.
Vamos lá. Gustavo Machado mandou vir então. Qual a posição do MBL sobre o Trump levando em conta as atitudes America First dele? Basicamente deixando a geopolítica na mão de China e Rússia.
Vamos ver, né? Assim, ele tá prometendo realmente largar tudo, mas...
Cara, é porque algumas a gente tem que ver o que, que é a propaganda que é feita contra ele e o que, que não é. Uhum. Né? É, por exemplo, ele teve uma frase lá que ele falou, olha, vou deixar lá e vou falar para a Rússia fazer o que quiserem com determinados países. Né? Você dizendo dessa maneira parece que é uma frase, poxa, que ele está abandonando parceiros dele. Sim. Não, mas o que, que ele está fazendo? Ele está exercendo uma pressão para que todos os países que participam da aliança militar com os Estados Unidos, elas gastem o recurso em comparação ao seu PIB, acho que é de 2% para 2 ou 4% para defesa, que eles gastem esse orçamento. Uma vez que você faz parte de uma aliança militar, você precisa, no mínimo, fazer a tua parte também, né? Ah. Não dá para você ficar gastando em um monte de outras coisas e querer que na hora do vamos ver você tenha uma defesa dos Estados Unidos de um país só, né? Se você não tá fazendo a sua parte. Então tem muita coisa descontextualizada, eu acho.
Ah, faz muito sentido o que você falou. O João falou que a gente deveria estabelecer uma meta e rodar a live até atingir, tipo uma live 24 horas. Ô, João, eu tenho família também, viu?
Pô, vem aqui fazer, João.
24 horas de live, bicho. E o Giovanni Carneiro falou, perguntou se vocês viram alguma coisa sobre o PL4831. Eles querem taxar até sol, 70% da reserva do mercado para as distribuidoras.
Não vi.
É. Não vi, mas com certeza querem fazer isso, porque o Brasil é um país de canalhas.
Exato.
E assim encerramos a live.
Assim encerramos a live. Boa
obrigado
noite,
aos 10
cavaleiros.
Que entraram no clube. Obrigado.
Entrou 10 e o Pix. Vamos,
e
tem
o
aí?
Foi quando terminou o Pix? Liga no Doutor Souto.
Dá uma ligada, dá uma ligada, dá uma ligada. Vamos
só
trazer o número oficial.
Em tempo real aí. Ainda dá tempo de
doar,
galera.
É
mesmo 3, quando a live
3,
acabar,
3,
vocês
800.
Podem doar também, viu?
3,
estamos
8.
Confirmando aqui. Rufem os tambores.
O Draxis fez a ligação e agora tá naquela parte que tá assim.
Doutor já respondeu.
Não.
Tá vindo um doutor.
Após ali. O sinal, diga seu nome e a cidade de onde você tá falando.
Não mandem mais pimba. Não, mas a gente tá encerrando. Só aguardando pra passar aqui o feedback quanto entrou, tá?
Quanto? Quanto?
Ô, mas esse número...
E aí, Couto? Quer dizer, solto?
É.
2K.
Então é isso, galera. Falta amanhã, matamos 1.800 no análise, Renato.
É, bateu uma metade, né?
Muito obrigado, galera.
Boa,
maravilha.
Tamo junto.
Valeu e fomos.
Valeu, boa noite.